Tinha um alerta, inclusive, para temporais em diversos municípios da Bahia. A partir dessa quarta-feira, previsão de chuva de 50 milímetros por dia, tempestade de raios, ventos intensos que podem chegar até 60 km por hora. Minha gente, vamos ouvir, inclusive, Eduardo Bolsonaro, que deu uma declaração apoiando a Semi Neto nessas eleições. Vamos ouvi-lo.
Eu vejo que cada vez mais a Bahia ela vai sendo despetizada. Tá? Eu vejo com bons olhos a candidatura do Neto, tá? Governador. Eu acho que a gente tem algumas chances também de eleger uma pancada maior para deputado federal aí na Bahia, para deputado estadual, e isso daí vai quebrando, né?
Seu Eduardo Bolsonaro, ele vem dando esse flerte como um todo, na expectativa também de ter uma interlocução aqui, um retorno recíproco, né, de Semi Neto, que ainda não se posicionou de fato. Fala de Ronaldo Caiado, mas é uma candidatura que vem sendo posta em xeque, que pode não chegar tão longe. Então, é uma candidatura que ainda está em debate para quem a Semi Neto vai apoiar na prática nas eleições, que isso foi inclusive visto como um dos problemas nas últimas eleições. Claro que a gente vai acompanhar aqui, eleições tá naquele aquecimento, vai ser quente esse debate aqui no nosso É Notícia. Vamos seguir com mais informações dessa tarde. O Uber exclui modelos de categorias como Comfort e Black, minha gente. Alguns modelos de carro, você que é motorista por aplicativo está nos ouvindo, não está mais nessa categoria que paga, inclusive, melhor para muitos motoristas e que eles buscam alterar, inclusive, seus carros, às vezes, quando possível, para estar nessas categorias. Volkswagen Polo, Fiat Argo, você que tem esses carros, não pode mais rodar nessas categorias que são tidas como melhores. Volkswagen Nivus e Chevrolet Cruze também não. Com alteração, esses veículos passarão a operar exclusivamente na categoria UberX. Agora sim, minha gente, 5 horas e 33 minutos, estamos sintonizados, estamos em conexão com um ótimo papo, viu? Fique aí conosco, o escritor Otávio Santiago está aqui com a gente, ele que é autor do livro Só Sei Que Foi Assim, fala sobre preconceito ao nosso povo nordestino. Olha, uma honra, viu, ter você aqui no nosso Notícia, que bom poder trocar essa bola com você. Parabéns pelo livro e seja muito bem-vindo.
Honra minha, obrigado pela acolhida, obrigado por pautar, né, esse assunto que é tão importante. Assim, eu não falo nem como autor do livro, mas como nordestino mesmo, que quer ver essa página do preconceito vencida, né, passada para trás. Eu acho que quando a gente coloca esse assunto em pauta, a gente avança no sentido de fazer o Brasil compreender qual é o lugar que o nordestino deve ocupar nesse tabuleiro social.
Verdade, com certeza. E seu livro toca nesse assunto, toca em feridas, inclusive. E uma delas, que eu acho muito interessante, é sobre a educação no Nordeste. Normalmente é tido como educação, a gente sempre fala, não tem que ir para o Sudeste para estudar. Claro que existem casos e casos, e enfim, o debate é extenso, mas, em linhas gerais, quando a gente pega a educação básica, a educação do ensino médio, notas em redação, a gente percebe uma quebra desse paradigma, né, que você elabora muito bem no seu livro.
Eu acho que, na verdade, é assim, a gente precisa entender um pouco que o nordestino e o nordeste foram colocados num lugar muito engessado, né, nesse imaginário nacional, assim, sempre no intuito de haver o apequenamento nosso, e isso não foi por acaso. E aí, no livro, eu vou buscando essas raízes do preconceito, essa gênese desse olhar torto, e aí a gente vai entrar numa viagem no tempo até a virada do século XIX para o XX, quando o Nordeste é definido no papel, e é quando o Brasil tenta incutir a ideia de que havia um país que supostamente estava certo, que estava localizado aí no Sul-Sudeste, e um Brasil que supostamente dava errado, que seria esse nosso pedaço de Brasil aqui. E esse discurso ficou impregnado assim na cabeça das pessoas por um trabalho muito forte do jornalismo, da literatura, depois cinema, quer dizer, as artes foram contribuindo também nesse sentido, o próprio discurso político também foi validando essa ideia desse Nordeste falido, desse Nordeste atrasado, porque existiam dois interesses aí que a gente explica muito bem no livro, né? Um, essa disputa mesmo por interesses políticos e econômicos, essa disputa interregional que pautou muito da história do Brasil, e depois porque o Nordeste latino, ele contrariava um projeto de branqueamento nacional. O Brasil queria ser branco, importava mão de obra estrangeira, e nós do Nordeste éramos considerados miscigenados demais. E por isso a razão do Brasil não ser civilizado, supostamente, né? Claro, isso muito entre aspas, eu estou usando termos que eram colocados na época. E que infelizmente a gente ainda ouve até hoje. É sempre essa desculpa de que a ascensão europeia é o que faz o brasileiro ser melhor. E essa presença de África e povos indígenas seria o que faria o brasileiro ser pior. E era essa régua eugenista que media o Brasil muito fortemente naquele momento e que fez impregnar esse discurso de que o nordestino era esse brasileiro inferior, inclusive intelectualmente. E aí você tem um discurso inferiorizante muito forte e, paralelo a isso, um completo epistemicídio, que é o apagamento da contribuição nossa ao saber nacional. E aí quando você junta as duas coisas, quer dizer, um discurso que coloca você para baixo e outro trabalho que é de apagar toda vez que você se eleva e mostra que você tem condições de contribuir intelectualmente, você cria uma combinação que é muito prejudicial essa população. Foi muito prejudicial com a gente, tanto é que até hoje, quando há representação do nordestino no audiovisual, a gente vai ser enlatado, vai estar sempre nessa ideia de retirância permanente, de deslocamento, de subalternidade e de não acesso à educação. Ainda que a gente ocupe os primeiros lugares em aprovações em concursos públicos, ainda que a maioria das notas mil na redação do Enem sejam nossas, parece que a gente não tem acesso sequer à gramática quando a gente é representado no audiovisual, né? Cadê os cientistas nordestinos nessas tramas? Os educadores, os professores, os médicos, advogados, engenheiros, onde estão? E esse lugar não é negado a nós por acaso. Isso tudo faz parte de uma trama que eu explico muito bem no livro.
É isso aí, explica muito bem no livro, o livro que está sendo lançado, vai ter um lançamento aqui em Salvador também, para você que está chegando agora. Nós estamos falando do livro Só Sei Que Foi Assim, são 5 horas e 38 minutos. Otávio Santiago, autor do livro, está aqui com a gente, inclusive falando sobre esse preconceito ao Nordeste, ao povo nordestino. A gente está num momento que nós debatemos tanto preconceito, nós caminhamos tanto em diversas questões ao público LGBT, por exemplo, ao racismo. Você percebe que o avanço está chegando também neste quesito? Estamos debatendo mais, o público nordestino está conseguindo mais colocar suas pautas e falar sobre assuntos como esse ou não? Esse é um assunto que não está sendo tão tocado dentro dessas outras gamas de preconceitos que a gente fala.
Essa sua pergunta é muito boa e essa comparação é importante para a gente entender onde é que a gente está nesse processo. Assim, veja, o Brasil ainda é muito racista, mas eu percebo que há um avanço, uma vontade de ser menos racistas, pelo menos na representação audiovisual. Você vê aqui as novelas da TV Globo, para dar como exemplo, elas todas buscaram essa presença de atrizes negras fazendo papéis que não eram mais aqueles papéis de subalternização, né? Não era mais a Zilda servindo cafezinho para Dona Helena. Elas estavam ali mesmo, protagonistas, advogadas, médicas, seja lá o que fosse, mas exercendo um papel que não era mais o papel da subalternidade. Você vai ver personagens gays que não são mais acessórios das madames, né? Que não tinham qualquer subjetividade, qualquer densidade emocional, eram quase adereços bobos da corte. Isso já foi se corrigindo. Você vê assim, em relação à igualdade de gênero também, o Brasil ainda precisa avançar muito, mas comparado a 100 anos, que é o marco temporal que eu uso para a gente contextualizar esse preconceito contra o Nordeste, por ter sido quando o Nordeste foi criado no papel, em 1919, quer dizer, eu estou falando aí de 107 no final do ano, que foi em dezembro, é muito recente. E aí de 100 anos para cá houve avanços. O Brasil tenta ser menos racista, tenta ser menos homofóbico, tenta ser menos, mais igual do ponto de vista, né, do aspecto de gênero, mas em relação à população do Nordeste, infelizmente não. O que a gente vê é pelo contrário, um crescimento dessa manifestação desse preconceito, sobretudo em períodos eleitorais. Há um dado da Safernet, uma organização que monitora o exercício, né, dessa liberdade na internet, liberdade também muito entre aspas, e que vai falar em um aumento de 800% no registro de discriminações contra nordestinos nas redes sociais. Quer dizer, a gente está falando de um aumento absurdo, a gente está falando ainda de novelas que se prendem a essa ideia pequena de Nordeste, né? E exemplos recentes. A gente está falando de frases que continuam ecoando livremente como se fossem até pretensos elogios. Eu mesmo já ouvi muitas delas, que são do tipo: ah, mas você nem tem cara de nordestino. Ah, você nem parece destino. Quase que como se fosse um elogio isso, o fato de eu não me parecer com os meus. né? E aí frases também assim, no sentido de, olha, você até que é competente, apesar de ser do Nordeste. Eu ouvi isso. Você cumpre prazos. Para alguém do Nordeste, isso é uma surpresa. E aí, assim, a gente precisa provar o tempo todo que a gente pode, a gente tem condições, quando existe todo um repertório suficientemente forte e convincente para provar isso, para além da nossa necessidade de se defender. E eu queria muito que a gente saísse desse campo, nesse lugar de ter que se defender, porque o Nordeste tem as suas mil maravilhas, apesar das dificuldades, e eu nem queria ser a pessoa que vai ressaltá-las, mas eu queria entender que elas foram apagadas de propósito. E aí esse é o meu propósito, né? É mostrar que isso tudo foi um projeto, continua sendo parte de um projeto, que valida esse discurso de que existe um Brasil que supostamente dá certo versus um Brasil que supostamente não dá certo. E na hora que a gente ilumina isso, a gente vai vencendo esse preconceito. Porque muitas vezes a gente se agarra em estereótipos para poder nos defender deles, né? Do tipo, ah, não mexe com o Nordeste, que eu sou cabra da peste, resolve tudo na peixeira. A gente está buscando essas rimas cordelistas muitas vezes e nos colocando num lugar de não civilidade, de violência, que era isso que diziam os jornais dos anos 20. Não contratem os preguiçosos violentos do Nordeste, contratem os trabalhadores arianos, italianos, alemães. Esses sim merecem a nossa confiança. Olha que discurso racista, que discurso eugenista e que acaba ainda se manifestando nos dias de hoje. Então, muitas vezes, a gente se agarra a esses estereótipos para poder nos defender deles. Esse caminho não é um caminho bacana. O caminho da informação me parece ser muito mais apropriado e é um caminho que a gente já está acostumado. Que a gente gosta, eu não gosto de convergir o Nordeste numa ideia só, mas que, de fato, a gente tem uma tema danada para estudar e trabalhar, para avançar, a gente tem.
Com certeza, e você ajuda demais a gente a caminhar nesse processo, a entender quem nós somos e como nós devemos posicionar diante dessas mazelas, dessas questões. Importante trabalho, uma honra, já digo de antemão, ter você aqui. E para falar também deste quesito, você citou esse símbolo que a gente carrega de ser um cabra bruto, aguerrido, muitas vezes até machista, porque isso se confunde também no imaginário, dos cangaceiros. Até que ponto essa construção é uma fantasia ou são, de fato, os elementos de nossa cultura e que permeiam, sim, a construção do Nordeste?
Eu falo muito assim, que houve essa definição, né, de que em um dado momento um pedaço do Norte seria Nordeste. Eu até eu brinco com a frase Clarice Lispector, essa escrita por Clarice mesmo, que dá título a esse capítulo do livro, que é Já que sou, o jeito é ser. Então, já que a gente amanheceu Nordeste, vamos ser esse Nordeste, né? Para o bem e para o mal. Porque havia uma necessidade de rotular, né, de fora para dentro, mas a gente também tinha a necessidade de se compreender. E aí vai entrando esses discursos de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Quem não ouviu essa frase de Euclides? Talvez sem saber que a próxima frase de Euclides seja, mas é um brasileiro de raça inferior. E aí a gente vai se colocando nesse lugar de força, que é um lugar quase que aguenta, o sertanejo aguenta essa estar alheio do processo de fortalecimento de políticas públicas. Ele está alheio a essa inclusão enquanto Brasil, mas está tudo bem porque ele dá conta, ele é forte. Então a gente foi muito forjado nesse discurso, né? O cangaço existiu, é fato, mas isso não significa que todo nordestino nasce com vocação para a violência, como era dito pelos jornais dos anos 20. Essas eram as frases dos jornais. Mas veja, e aqui eu não faço nenhuma crítica, isso é só, eu estou só revisitando a história. Quando nos anos 40 a gente tem a instituição da música do Nordeste, com a figura de Luiz Gonzaga, quem eu admiro muito, mas a gente vai ver sobre Gonzaga o chapéu do cangaceiro. Então vai se criando esse repertório de que o cangaço de fato é algo quase que normalizado ou celebrado pelo Nordeste. A gente sabe que existem muitas maneiras de enxergar o movimento, o fenômeno do cangaço, como alguns gostam de dizer. Quer dizer, você pode falar em justiça social, mas você pode falar em violência arbitrária, né? E aí, assim, as possibilidades de discutir o cangaço é que me interessa, e não a ideia de que quem nasce no Nordeste é cangaceiro. Eu acho que são caminhos completamente diferentes. Mas a gente foi tangido a seguir esse outro caminho até como forma de resistência, como forma de identificação identitária mesmo. Quer dizer, existe uma régua que mede essa nossa nordestinidade. Muitas vezes ela é emprestada, ela aparece quando a gente sai do Nordeste, quando a gente está deslocado. Olha, você é nordestino demais, você é nordestino de menos. Tem um ator aqui do Rio Grande do Norte, que eu entrevistei para o livro, que me disse o seguinte: Otávio, eu perdi vários papéis na minha vida porque ou eu era considerado nordestino demais ou de menos para o papel. Quer dizer, ele não convenceria como homem da ciência por ser nordestino. Veja só o tamanho desse preconceito. E, ao mesmo tempo, ele não poderia ocupar um papel de nordestino numa trama porque ele não era nordestino o suficiente. Quer dizer, ele não convenceria como uma coisa que ele é. Isso mostra que a busca, a expectativa que há em relação a gente é sempre de uma caricatura e nunca da existência simples de ser uma pessoa, uma mulher, um homem com origem no Nordeste. Então, é essa desconstrução hoje que me interessa, sabe? É a gente entender como essas frases, umas muito violentas, outras pouco violentas, mas todas convergindo nesse lugar de violência que acaba por empurrar o nordestino para um espaço menor no imaginário nacional e, sobretudo, o fato de que muitas vezes nós mesmos nos colocamos nesse lugar porque a repetição de um discurso inferiorizante, a existência desse epistemicídio recorrente acaba por impedir que haja um levante mesmo, né? Felizmente, há um movimento hoje de rompimento com essas ideias pequenas de Nordeste, muito por força das redes sociais, muito por força da descentralização do cinema do Brasil hoje. Quer dizer, enquanto as novelas estão muito concentradas no celebrado eixo Rio-São Paulo, você tem um cinema do Brasil hoje sendo muito bem representado pela Bahia, por Pernambuco, pelo Ceará, né? E aí, quando você faz essa descentralização, quando você inverte a ideia do que é centro e periferia, e de repente em Kleber Mendonça Filho, Recife é o centro do Brasil, e aí São Paulo vira periferia dessa Recife, você consegue deslocar o olhar e você consegue contar histórias do Nordeste por pessoas do Nordeste sem seguir necessariamente uma cartilha engessante. Porque na hora que eu abro a boca e falo, eu sou escritor do Nordeste, as pessoas acham que eu vou falar sobre determinados temas ou ter uma forma conhecida, quando não existe isso. Esse determinismo. Nós sempre fomos pautados por ideias deterministas. Se é do Nordeste, é preguiçoso. Se é do Nordeste, é violento. Se é do Nordeste, vai se é cantor, vai cantar forró. Se é escritor, vai escrever numa linha quase arianesca, cordelista. E nós podemos ser isso, mas não somente isso. Eu acho que esse lugar de divergência cultural, identitária, é o que nos interessa hoje, porque é capaz de, primeiro, mostrar essa pluralidade do Nordeste, mostrar que nós estamos para muito além dessa cartilha que foi instituída aí no Brasil, e dois, eu acho que a gente exige, a partir disso, uma valorização do sujeito nordestino. Veja, agora no São João há todo um culto aos símbolos do Nordeste, né? E aí a gente fica circulando pelo Brasil todo. Mas, ao mesmo tempo, não há essa predisposição em abraçar e valorizar os sujeitos nordestinos. E essa talvez seja uma luta que todos nós devêssemos encampar. Assim, os símbolos nos interessam, eles dizem qualquer coisa sobre nós, mas a valorização dos nossos sujeitos, da população do Nordeste, essa sim deve ser a nossa meta e algo que a gente precisa perseguir.
Olha, Otávio, uma alegria conversar com você. Passaria muito tempo, aprendi muito, não tenha dúvidas disso. E sei que todos que vão ler seu livro, que já começa com um título maravilhoso, uma referência ao nosso grande Ariano Suassuna.
Sim.
Sucesso no seu lançamento, que vai ter aqui agora em Salvador. Você é de Natal, vem para Salvador. Queria que você
fechasse. Eu vou já para Salvador. Daqui a pouco eu vou para o aeroporto para poder estar com vocês amanhã, às 18h30, na LDM do Bela Vista, do Shopping Bela Vista. E aí a gente vai ter um papo sobre o livro. Quem estiver presente vai poder perguntar também sobre o livro. E lá vai ser feita a venda com a dedicatória, né, com autógrafo. E para mim seria uma honra encontrar os ouvintes aqui, os telespectadores também, nesse momento, porque eu acho que a gente precisa trabalhar essa construção desse novo olhar para o Nordeste e ele tem que ser feito coletivamente.
Com certeza. Então, encontro marcado amanhã no Shopping Bela Vista. Muito obrigado pelo seu tempo nesta correria de lançamento. Uma alegria ter você aqui, alguém que contribui tanto com esse debate. Muito obrigado.
Eu que agradeço imenso. Um abraço forte. Até breve.
Até. E assim a gente vai ficando, viu, minha gente, com mais um É Notícia. A gente teve esse papo maravilhoso sobre o nosso Nordeste. E a gente vai encerrar com a música de Elba Ramalho, que fala tanto também sobre o nosso Nordeste. Já que nosso papo foi esse, vamos ouvir Ai Que Saudade Doce, dela que nasceu na Paraíba. E amanhã a gente volta, viu? Às 5 da tarde. Boa noite, até amanhã.
Admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo. É recordar aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. Tô chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Você lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. O que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina. Eu gosto mesmo é doce. Que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Eu chorando pela estrada.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Maria, que guardastes no coração os mistérios do vosso Filho, ensinai-me a viver em contínua oração. Em Belém, em Nazaré, Nossa Senhora viveu cerca de 30 anos em doce intimidade com Jesus. Ele foi sempre o seu centro de atração, o centro de seus afetos, de seus pensamentos, atenções. Em torno dele, ela se move. Ela o contempla, procurando nele descobrir novos meios de lhe agradar, de servi-lo, de amá-lo com a máxima dedicação. A sua vontade se move em uníssono com a de Jesus. Seu coração palpita em perfeita harmonia com o dele. Participa dos pensamentos de Cristo, de seus íntimos desejos, de modo a podermos dizer que ela vive a própria vida de Cristo. Como Nossa Senhora é cristocêntrica, sua vida é centrada em Cristo. Assim também é o seu coração e sua oração. Cristo a leva à Trindade. Foi precisamente o mistério da encarnação que introduziu Nossa Senhora na plenitude da vida trinitária. As particularíssimas relações de Nossa Senhora com as três pessoas divinas começam quando o anjo lhe anuncia que será mãe do Filho do Deus Altíssimo, por virtude do Espírito Santo. Ela, filha dileta do Pai. Ela, esposa do Espírito Santo. Ela, mãe do Verbo, do Filho de Deus. Não se limitam estas relações ao período em que traz Nossa Senhora em si, o Verbo encarnado, mas se estendem a toda a sua vida. Ela, templo da Trindade. Ela, Maria, que depois de Jesus, e embora com a distância que vai do infinito ao finito, também o grande louvor de glória da Santíssima Trindade. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando juntos com Canovai. Nenhuma das palavras do Filho perdieis, ó Maria, nenhuma das palavras interiores que foram pronunciadas pelo Espírito que operou em vós o infinito mistério da encarnação. Vós a ouvieis e as acolhieis todas. Ora com a solicitude devota da filha, para com a grande palavra do Pai, ora com a intimidade discreta da esposa, para com a palavra abrasada do Espírito, ora com a ternura amorosa da mãe, para com a palavra dulcíssima do Verbo feito em vós carne, de vossa carne. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal. Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós, volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
ZYV649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,1.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:05, 6:05, estamos começando o Giro de Notícias na Cardio FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora aqui conosco. Eu, Luiz Henrique, Yasmin Guimarães. Boa noite para você que está acompanhando a nossa querida Cardial desde cedinho. Tudo bem? Hoje, um abraço também para você que está acompanhando através do nosso canal do YouTube e também através do nosso WhatsApp. Você pode participar no 3114-3344. 3114-3344. Hoje, dia 14 de julho de 2026, uma terça-feira, pelo menos há dois minutos atrás, faltava, era o tempo que faltava para a Espanha ir para a final da Copa do Mundo, já que ela estava vencendo por 2-0, mandando a França ir para casa. Uma surpresa para muita gente, mas me parece que acabou, né? Que já estava no finalzinho, acabou. Tal, faltava só cinco minutinhos na hora que eu estava subindo aí. E a Espanha aí é surpreendendo a mim, pelo menos. Eu imaginava que a França fosse para a final do campeonato, até pelos jogos que vinha fazendo a França. Não perdeu nenhum jogo, só perdeu esse agora, diferentemente da Espanha, que vem assim ganhando meio que apertadinho, 1-0, tá? E terminou se dando muito bem. Esperar agora o resultado de amanhã de Inglaterra e Argentina, né? Para ver o que acontece aí. Vamos aguardar então para saber. Hoje, dia 14, além da comemoração dos espanhóis, o que tem mais a comemorar nessa data? Yasmin Guimarães, boa noite.
Boa noite a todos. Hoje é Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Liberdade de Pensamento. Hoje também é dia do engenheiro de agricultura. É, o dólar, olha, no mercado financeiro, o dólar hoje encerrou o dia com R$ 5,09, o euro R$ 5,81 e o ouro R$ 663,63. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para Salvador e outras 49 cidades baianas para quarta-feira. O aviso é válido à meia-noite, às 23h59 do outro dia. De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além de ventos intensos com velocidade entre 40 a 60 km por hora. O cenário também aumenta a possibilidade de ocorrências de raio, especialmente durante as pancadas mais fortes. Embora o risco seja considerado baixo, o IMED alerta para a possibilidade de alagamento, quedas de galho de árvore, descarga elétrica e interrupções do fornecimento de energia elétrica. Entre as cidades afetadas estão a região metropolitana de Salvador e Nordeste, o Sul Baiano e o Centro-Norte da Bahia. Além da capital baiana, cidade como Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Mata de São João, Ilhéus, Itacarenha, Valença e Cairu estão na lista de municípios sobre alerta.
Olha, gente, a temporada das baleias jubarte começa em Salvador e traz uma oportunidade para observar os gigantes do mar diretamente do farol da Barra, sem sair da cidade. O Museu Náutico da Bahia abre nesta quarta-feira o ponto fixo de observação do projeto Baleia Jubarte, dentro do espaço urbano e dedicado ao monitoramento desses animais durante a migração. O espaço permitirá que moradores e turistas acompanhem de perto a passagem dos cetáceos pelo litoral baiano durante o período de migração, além de reunir atividades de pesquisa científica, educação ambiental e turismo. O ponto de observação funcionará diariamente das 9h às 5h30 da tarde, durante o horário de funcionamento do museu. A participação é aberta ao público mediante a compra do ingresso de entrada, sem cobrança adicional, para acompanhar o monitoramento realizado pelos pesquisadores e utilizar os binóculos disponibilizados pela equipe. Segundo o coordenador-geral da Base Salvador do projeto Baleia Jubarte, Gustavo Rodamilhas, a localização do Farol da Barra, na entrada da Baía de Todos os Santos, é estratégica para acompanhar a passagem dos animais. O público pode participar das atividades adquirindo apenas o ingresso do museu. Não há custo extra para visitar a exposição nem para acompanhar o monitoramento junto com a equipe, utilizando os binóculos para observar as baleias, o Mar explicou. Além da observação, o Museu Náutico da Bahia recebe até 11 de outubro a exposição Salvador das Baleias, que apresenta a relação histórica da capital baiana com esses gigantes do mar. A mostra percorre desde a caça às baleias no período colonial até temas como biologia, comportamento, conservação marinha e o crescimento do turismo de observação.
Os estabelecimentos comerciais de Salvador estão proibidos de submeter consumidores a conferências de mercadoria após a conclusão do pagamento e a liberação nos caixas. A medida foi oficializada por meio da Lei 10.005 de 2026, publicada no Diário Oficial do Município ontem, segunda-feira. Segundo a nova legislação, supermercados, lojas e demais estabelecimentos comerciais não poderão realizar revistas ou conferência das compras depois que o cliente já tiver efetuado o pagamento. A lei determina que o cumprimento da norma poderá resultar na aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 8.078 de 1990. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Diretoria de Ação de Proteção e de Defesa do Consumidor, vinculado ao município. A norma foi sancionada pelo prefeito Bruno Soares Reis e entrou em vigor na data desta publicação.
Olha, minha gente, impedir a entrada de pessoas com deficiência acompanhadas de cães de assistência poderá gerar multa de até R$ 30 mil em Salvador. A medida está prevista na Lei 10.016/2026, publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira. A norma garante o direito de ingresso e permanência de usuários acompanhados por cães de assistência em estabelecimentos públicos e privados, além de meios de transporte coletivos individuais, seguindo o que já prevê a legislação federal. Além dos cães-guia utilizados por pessoas com deficiência visual, A lei reconhece como cães de assistência os animais treinados para auxiliar pessoas com deficiência auditiva, transtorno do espectro autista, pessoas que necessitam de suporte emocional e outros usuários que dependam desse tipo de serviço. A legislação também proíbe a cobrança de qualquer valor adicional pelo transporte desses animais em táxis, ônibus, vans, veículos de turismo e carros de aplicativo. A regra também se aplica aos cães em treinamento e aos que estão em processo de socialização. Outra mudança é que os estabelecimentos não poderão exigir o uso de focinheira para os cães de assistência, mas o usuário deverá portar a carteira de identificação do animal, o comprovante de vacinação e o colete de identificação, cuja regulamentação será definida pela Prefeitura em até 60 dias. Quem impedir ou dificultar o acesso do usuário acompanhado do cão de assistência poderá ser multado entre R$1.000 e R$30.000. Em caso de reincidência, o estabelecimento ainda poderá ser interditado por até 30 dias, além de receber nova multa.
Uma mulher de 34 anos foi presa em Feira de Santana nesta terça-feira por suspeita de aplicar golpes em idosos. De acordo com a Polícia Civil, a estimativa é que ela tenha causado um prejuízo financeiro de R$600 mil. A suspeita foi identificada como Jéssica Gonçalves dos Santos e é dona de uma empresa de empréstimo. Ela tem antecedentes criminais por estelionatário qualificado e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ela agia de uma seguinte forma: realizava os empréstimos maiores que os solicitantes e repassava apenas uma parte do dinheiro para o cliente, não repassava o valor do empréstimo total ao cliente. A estimativa é que ela tenha aplicado golpe contra cerca de 70 pessoas, sendo a maioria idosos. Pelo menos outras 5 pessoas, incluindo funcionários da empresa, participavam dos crimes aplicados pela empresa. A Polícia Civil investiga a exigência de associação criminosa. Além da prisão da suspeita, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 endereços ligados à empresa. Em um deles foram apreendidos computadores, celulares e documentos. No outro, localizado em um shopping da cidade, nenhum material foi encontrado.
Salvador, Polícia Federal investiga aí uma loja em Salvador por suspeita de comércio ilegal de produtos importados aí de forma indevida, né? A Polícia Federal realizou hoje uma operação em Salvador para investigar um esquema envolvendo o comércio irregular de produtos eletrônicos suspeitas de lavagem de dinheiro. A ação foi batizada de Operação Putrium, tem como foco crimes de descaminho. Segundo as investigações, uma empresa mantinha um ponto físico de venda de eletrônicos que teriam sido trazidos ao Brasil de forma clandestina, sem o recolhimento dos tributos obrigatórios. Durante a operação, agentes da Polícia Federal cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital baiana. As ordens judiciais foram autorizadas pela 17ª Vara da Justiça Federal em Salvador. A apuração busca reunir elementos que esclareçam a origem dos produtos comercializados e a possível movimentação financeira relacionada às práticas investigadas.
2 cidades do extremo sul da Bahia registraram diversos estragos após uma forte vendaval acompanhados de chuva entre a noite de segunda e terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta amarelo para chuvas intensas em até 100 municípios. Em Enápolis, os ventos fortes provocaram destelhamentos, quedas de árvore, danos nas redes elétricas e deixaram imóveis com risco de desabamento. A parte do telhado de uma residência desabou, uma mulher e 2 gatos chegaram a ficar presos dentro do imóvel, mas conseguiu sair antes da chegada do corpo de bombeiro. A moradora precisou deixar a casa. A prefeitura de Eunápolis informou que está realizando um levantamento para identificar famílias desalojadas ou desabrigadas. Até o momento, não foi divulgado o número de pessoas afetadas.
Olha, gente, um homem que voltava de culto foi morto aqui em Salvador, mais precisamente na área da Boca do Rio. Depois de participar de um culto na casa da avó, Jefferson Duval dos Santos, de 29 anos, foi morto com mais de 40 tiros na noite da segunda-feira na Boca do Rio. No mesmo ataque, Jefferson Duval dos Santos, de 27, também foi assassinado. A família de Jefferson afirma que ele não tinha envolvimento com o crime. Acredita que ele tenha sido morto por engano. Segundo familiares, ao deixar o culto e seguir em direção à casa onde morava, Jefferson encontrou homens armados usando balaclavas que faziam pichações com siglas de facções criminosas nos muros da região. Assustado, ele tentou fugir, mas foi atingido por diversos disparos. A irmã dele disse que é inaceitável, inacreditável que seu irmão trabalhador, solteiro e cristão tenha sido assassinado dessa forma. Equipes da 39ª Companhia Independente foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações para atender a ocorrência na rua Veríssimo de Freitas, numa localidade conhecida como Cajueiro. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram os dois homens já sem sinais vitais. A autoria e a motivação do duplo homicídio ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios, parte do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Após o crime, a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento ostensivo na região para ampliar a presença policial e contribuir para a preservação da ordem pública.
A Justiça da Bahia decidiu manter preso o empresário Luan Ferrari, de 37 anos, investigado por suspeita de violência contra a companheira, uma mulher de 27 anos. Durante a audiência de custódia realizada na segunda-feira, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva e determinou medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Na decisão, o magistrado afirmou que havia elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão, citando a gravidade dos ferimentos apresentados pela mulher e relatos de episódios anteriores de violência no relacionamento. O caso aconteceu na madrugada do domingo, no bairro da Saúde, em Salvador. O empresário foi preso em flagrante pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, que instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias da agressão. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e realizadas oitivas para esclarecer o ocorrido.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, SENDEC, abriu um novo processo seletivo para estagiários do programa Agente de Empreendedorismo. O programa, feito em parceria com o Parque Social, tem foco na geração de oportunidades e na qualificação de jovens talentos. As inscrições gratuitas serão abertas vão até o dia 17. A oportunidade é destinada a estudantes que estejam cursando do segundo ao penúltimo semestre da graduação. Podem participar alunos dos cursos de administração, economia ou cursos superiores de tecnologia nas áreas de gestão financeira, gestão comercial e tecnologia em gestão e empreendedorismo. Para concorrer às vagas, é necessário estar matriculado nas modalidades presencial, noturno ou ensino à distância, EAD. Os selecionados receberão bolsa auxílio mensal de R$ 1.162, além de auxílio transporte.
A Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, localizada no bairro do Castelo Branco, foi alvo de um arrombamento na madrugada desta terça-feira. A invasão aconteceu por volta das 2 da manhã e provocou prejuízos à estrutura da unidade, além do furto de equipamentos utilizados nas atividades administrativas e pedagógicas. De acordo com informações, os criminosos arrombaram diversas salas, danificaram portas e partes da rede elétrica antes de levar 7 computadores, 25 tablets, 2 notebooks, um celular, um projetor multimídia e uma caixa de som. Por causa dos danos da necessidade de realização da perícia técnica, as aulas foram suspensas nessa terça-feira. A interrupção das atividades afetou cerca de 550 estudantes matriculados na unidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que registrou a ocorrência junto aos órgãos competentes e já mobilizou equipes de manutenção e do setor administrativo para recuperar os danos causados pelo arrombamento e providências à reposição dos equipamentos furtados.
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou hoje que Cláudia Cavalcante assumirá o comando da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro. Advogada publicitária, Cláudia integra os quadros da Prefeitura de Salvador há 11 anos e ocupava o cargo de subsecretária da Prefeitura Bairro desde 2025. Na pasta, ela coordenou iniciativas de atendimento direto à população, como o Prefeitura Bairro Vai Até Você e o Viver Salvador nos Bairros, voltados à descentralização dos serviços municipais. Ao longo da trajetória na administração municipal, também foi gerente do programa Morar Melhor, diretora de Proteção Social Especial da Sempre e assessora especial da Segob. Cláudia Nascimento Cavalcante é advogada, pós-graduada em Direito Processual e trabalha graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. ela vai estar substituindo aí o Luciano Sandes, que foi exonerado ontem, né, após acusações do Ministério Público da Bahia, de ele justamente com mais outras pessoas envolvidas aí, pelo menos até então supostamente envolvido em algumas transações relacionadas aí a licitações, né, na secretaria onde ele estava vinculado, não só ele, como também o vereador Gordinho da Favela, dentre outros.
Fisiculturista Maison Araújo, de 35 anos, morreu após passar mal dentro de casa em que morava em Alagoinhas, no interior da Bahia. Aconteceu ontem, segunda-feira. A causa da morte ainda não foi divulgada. O atleta era conhecido no cenário de fisiculturismo baiano e conquistou títulos ao longo da carreira. Atualmente, ele se preparava para disputar um campeonato que acontecerá amanhã em Curitiba. Segundo familiares, Maison levava uma vida saudável e era bastante preocupado com treinos e com alimentação. Ele acostumava compartilhar conteúdo sobre a rotina do fisiculturismo em rede social, onde tinha 35 mil seguidores. Quando Maison passou mal em casa na segunda-feira, os pais dele foram os primeiros a prestar socorro. A mãe do atleta atua como técnica de enfermagem e fez manobra de reanimação para tentar salvá-lo. Logo em seguida, o corpo de bombeiros que fica em frente à sua residência foi acionada e 7 militares tentaram salvar o fisiculturista. Ambulância da SAMU também foi acionada, mas Maison morreu no local. O corpo foi velado hoje no Lar São Francisco e o sepultamento foi hoje às 15 horas no cemitério Jardim Paraíso da Saudade.
A primeira classificada para a final da Copa do Mundo 2026 foi definida hoje, agora já à noite, né? Em um confronto marcado por craques e muitas emoções. A Espanha venceu a França por 2-0 e chega à sua segunda decisão de Mundial. Pouco mais de 70 mil pessoas estiveram presentes nos estádios para ver a história ser escrita mais uma vez. Aos 21 minutos, Lucas derrubou Lamine Yamal na área. Depois do pênalti marcado, converteu a cobrança e colocou os espanhóis em vantagem. Na segunda etapa, também mais um gol, chutou no cantinho, foi bacana demais. Agora a Espanha está aguardando aí a definição do confronto entre Inglaterra e Argentina, que vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde, e no próximo domingo é a final. Então no sábado a gente tem o primeiro jogo das semifinais, dos quais a Argentina, ou melhor, a França já é uma classificada, e nós vamos agora, a Espanha está aguardando o resultado que vai acontecer amanhã para saber quem vai disputar com ela o título. O time da Espanha, diferentemente do time da França, que é um time que tem muitos craques, tá? É um time muito coletivo, não tem grandes estrelas assim que você possa destacar como diferenciado assim, ao extremo, mas é um time muito coletivo, muito forte, né? Coletivamente, e conseguiu aí esse grande resultado, 2-0 em cima da França.
Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira por equipes do Batalhão Gêmeo, suspeitos de praticar uma série de assaltos nas proximidades da escola bairro do Costa Azul. Segundo informações da polícia, a dupla morava moradora da região do Jardim Nova Esperança, na Estrada Velha do Aeroporto. Vinha sendo monitorada após denúncias apontarem que os suspeitos estavam atacando estudantes e pedestres durante os horários de entrada e saída das unidades de ensino. Durante a ação, os policiais localizaram os dois ocupando uma motocicleta vermelha. Ao perceberem a presença da guarnição, eles tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados e detidos. De acordo com informações apuradas no local, os suspeitos confessaram aos policiais que havia começado a cometer roubos na região recentemente por acreditarem que havia pouco policiamento. A motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida. Os delituosos afirmaram que o veículo era alugado, também informaram que será verificado durante as investigações. Os dois foram encaminhados para a central de flagrante, onde permanece à disposição da justiça.
O ministro Flávio Dino deu prazo de 15 dias corridos para que o secretário do Tesouro Nacional informe a viabilidade técnica e operacional da criação de códigos e padrões contábeis específicos que permitam identificar de forma individualizada os lançamentos relativos a recursos oriundos de emendas parlamentares das esferas estadual, distrital e municipal, conforme sugerido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A decisão foi divulgada em um novo desdobramento ADPF 854, ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que trata da transparência, rastreabilidade e controle das emendas parlamentares. O ministro reitera em sua decisão que somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas, não havendo espaço para a existência de emendas de terceiros, ora compreendidos como não detentores de mandato parlamentar. O trecho faz referência às operações da Polícia Federal, que na última semana indicaram o envolvimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e de Eduardo Cunha, na orientação de emendas. Dois que não têm mandato, mas que são ligados às suas respectivos partidos, têm poder de mando, simplesmente estavam tendo emendas parlamentares. Não só isso, recentemente, sexta-feira, o Portal da Transparência apresentou que mais de R$1,8 bilhão não se conseguiu identificar quem mandou, quem foi o político que mandou, para quem mandou, quem recebeu e o que foi feito. Eu fico impressionado como essa turma, os políticos costumam esconder essa tal das emendas parlamentares, né? Antes tinha as emendas PIX, aí vão criando outros mecanismos, né? Sempre com o objetivo de esconder os valores de que eles direcionam, supostamente direcionam, para atender a população das suas comunidades, os seus prefeitos, enfim. Num contexto em que a gente sabe que, embora tenha um pouco de folclore nessa história, mas no fundo é bem parecido, político sempre gostou de dizer tudo o que faz, né? Se ele dava um pé de sandália, ele falava. Se ele dava um qualquer coisa para a comunidade, ele falava. Agora, quando envolve milhões e milhões e milhões, simplesmente eles não querem dizer. A maioria esconde, né? Aí você não sabe. O dinheiro saiu, sai do governo, passa para um mecanismo que ninguém consegue rastrear boa parte desse dinheiro, vai supostamente para a mão de alguns prefeitos e também ninguém sabe o que é feito desse dinheiro.